Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda continua hoje a revisitar momentos da passagem, da presença de Nelly da Pinhon nesta rádio, no espaço de conversa A Força do Destino. 24 emissões num convite que lhe dirigi e que a escritora aceitou com entusiasmo, depois de vários encontros em entrevistas, a primeira das quais há 18 anos. Nelly da Pinhon deixou-nos no último sábado. Recordámo-la ao longo da próxima hora, nestas conversas atravessadas pela memória, o humor, a poesia das palavras, argúcia e sabedoria no olhar do mundo e da humanidade. Vai ser assim a Ronda.
Cedo amei as artes que me tirassem da modéstia do lar e me lançassem às planícies registradas nos filmes ou nos livros. Nestes descampados dos Westerns, vizinhos das montanhas rochosas, eu me via cavalgando às vezes ao lado de um mountain man que jamais pusera os pés em uma zona urbana. Com ele ou sozinha, fortificada pela imaginação, convivia com aflições, com escaramuças inimigas, sempre sujeita a riscos que flagelavam meu coração. A vida, contudo, em meio ao que inventava, discorria enquanto o vento e o assombro de diferentes episódios me assopravam lições de estética. Naqueles cenários épicos, eu ganhava um salvo-conduto mediante o qual desfazia-me das correntes, era livre, livre para escolher o que queria ou a quem estimar. Foi fácil amar o personagem Winnetou, o nobre chefe Apache, concebido pelo escritor alemão Karl May. Um ser emblemático, coroado de excelsas virtudes e cuja morte em um dos volumes presenteados pelo pai, chorei e quase me pus de luto. Dele, porém, herdei um princípio que me tornou audaciosa na arte de escrever. Quando ele, instaurado pelo parceiro Old Shatterhand, deixou seu cavalo e pôs o ouvido na terra para detalhar onde estariam os inimigos que há muito perseguiam. Depois de longo tempo perscrutando a distância que os separava dos fascínoras, refletiu qual a montaria dos homens à frente, para afinal concluir que a um deles faltava o braço, e justamente o esquerdo. Isso porque sua pegada no chão do lado esquerdo era irregular. Esta antevisão do mundo, que induzia Winnetou a se arriscar em sua análise, a inventar versões inauditas da realidade, ensinou-me que também eu devia igualar os seus feitos. Não ser a guerreira com revólver, mas desafiar o verbo, atribuir à imaginação uma dimensão alargada, atrelar-me a que fantasia fosse, o que estivesse ou não ao meu alcance. Afinal, a verossimilhança é mera coincidência.
Quase que viajámos pelas planícies do Velho Oeste, mas, acima de tudo, sentimos o deslumbre da leitura, da imaginação que um escritor alemão, que viveu entre 1842 e 1912, provocou à jovem leitora Nélida Pignon. Bem-vinda uma vez mais à rádio, Nélida.
Muito obrigada.
Karl May, este escritor alemão, deu com poucos um retrato de um velho oeste. Um retrato criativo, o retrato da imaginação, com essas personagens, Winnetou e Old Shatterhand, que povoaram a infância e as primeiras leituras de muitos, também em Portugal. Eram aqueles livros onde as capas mostravam os confrontos, os conflitos do Velho Oeste, o cavaleiro, o cowboy, o índio. Está aí muito nessas leituras de Karl May, da escritora que se tornou da amante da leitura que a conduziu depois à autora Nélida Pignon.
Há muito. Eles me confrontaram com uma realidade que eu não sabia que existia. Karl May e outros grandes do Western, e depois estaremos falando deles, eles alargam o horizonte. Eles te dão uma perspectiva psicológica dos solitários que atravessavam aquelas terras, né?
As ignotas, longas planícies.
Terras planícies, ignotas.
Ou montanhas, né? Montanhas rochosas.
É? Completamente.
Cheias de armadilhas e de perigos.
E que, além do mais, havia que enfrentar tribos que, de verdade, eram culturas. Sim. Que depois foram, lastimavelmente, dizimadas. Mas eram pessoas que tinham seus códigos morais. Por exemplo, Winnetou, o Karl May faz dele um ser contrário a ele, porque o Karl May tinha um lado meio bandido, foi preso. Ele teve, como
sim,
eu digo, como
pessoa,
teve muito, sofreu muitos processos, mas ele imaginou uma América que ele jamais visitara. Ele nunca foi à América.
Mas
ele,
a geografia estava lá.
Estava toda lá. E que você pode ver essa geografia que ele descreve tão bem e a povoa com esses grandes nomes, sobretudo os Apaches, era a tribo preferida dele, você percebe ao longo das narrativas, né? É que ele prepara o caminho para, por exemplo, um John Ford, o grande diretor americano, povoar de grandes personagens.
O Rio Bravo,
o Rio,
tantos
grandes,
outros.
Não. E o fez do John Wayne o personagem mítico, não é? Então, mas o que me impressiona é que ele localiza no Winnetou as excelências humanas.
As opções do bem e do mal?
Do bem, o Winnetou é generoso, é elegante, é um príncipe. Ele, sendo chefe de tribo, ele é um príncipe, equivalente a um rei europeu. Não é? Então, ele concebe um ser tão perfeito de tal forma que seduz um europeu, que é o alemão Old Shatterhand, que chega lá, que era um homem, um personagem culto, não é? Que se encanta com Winnetou. E o Winnetou é muito taciturno, de algum modo, é muito fechado. Essa imagem que eu tenho, eu precisaria reler tudo isso, né? Mas eu conheci todas as diferentes edições do Karl May.
Ainda guarda algumas?
Guardo tudo de lembrança. Inclusive, tenho uma coleção que é muito rara dele, que poucas pessoas conhecem. Ele também cobre o Oriente Médio.
Com personagens que se
árabes,
repetem?
Exatamente. Só que ele ficou mais famoso por conta... Ele foi um best-seller na Alemanha, na Europa.
Vendeu 75 milhões
é
de livros na Alemanha, 200 milhões
naquela
em todo o mundo.
Naquela época, ele excedeu a qualquer... perspectiva, né? Mas essa história que eu conto, né? Ele era capaz de imaginar assim um horizonte. Ele via um outro mundo no horizonte, né? De modo que ele me ajudou muito a entender o sentido da peripécia. Ou seja, por mais modesta que seja uma vida, ela está, de algum modo, circunscrita ao seu sonho, circunscrita à sua capacidade de aventurar-se pelas peripécias. Ou seja, o que é uma peripécia? É aventura, é dilatar a tua realidade, é imaginar que você é parte quase de um panteão de heróis, né? E que você, conquanto prisioneiro, confinado a uma vida transcrita ali entre quatro paredes, a sua imaginação confere a você o direito de frequentar o mundo. que geografia seja, em que época seja. Você pode ser Príamo, você pode ser Enéia já.
É transfiguração, em busca, transmutação e livre-arbítrio.
Exato, em busca dos mitos. Você é um mito. Cada um de nós, eu gostaria muito, eu sempre penso nisso. Quando se fala em utopia, eu sempre gosto de pensar que cada ser humano é uma utopia. Eu gosto muito da utopia do cotidiano, da modéstia, do feijãozinho e arroz para nós brasileiros, né? De um bacalhauzinho para vocês portugueses, né? Uma sopinha de pedra de vocês, que é uma coisa extraordinária. Eu acho que a noção de sopa de pedra tem muito a ver com o mundo épico. Porque é a época da pobreza.
Com a possibilidade da imaginação.
Da capacidade de você sobreviver.
Suplantar a realidade.
Porque você arregimentou qualquer folha, qualquer batatinha meio murcha, botou tudo dentro da ola, da panela. Aliás, tem um prato catalão que é uma maravilha, ola podrida. Ou seja, há uma suposição com esse título de que as comidas, as origens dos alimentos também têm uma origem assim, precária, mas vai matar a fome do ser humano. Então, acho que tudo isso tem muito a ver com a peripécia. Eu acho que toda arte tem que ter um sentido de peripécia. Olha que eu estou dizendo isso, é atrevido. Mas é porque a arte arrecada, arranca da tua vida, da tua comunidade, o que talvez ela tenha de mais interessante. Ou seja, faz com que cada um seja um herói de si mesmo, um herói do seu vizinho. Até mesmo porque o vizinho inveja a vida do outro.
É o elogio da possibilidade, sendo que para cada um a peripécia pode ser diferente.
Exato.
A forma como a arte se reflete em cada um de nós.
Eu sinto, por exemplo, eu sempre me atraiu a possibilidade, quando menina, eu sonhava, sabe o quê? Em pular a janela da casa e passear pelo mundo, né? E, sobretudo, jamais dormir uma segunda noite baixo o mesmo teto. Porque eu queria aventurar-me pelo mundo. A personagem que mais eu amei numa certa época é uma personagem que nenhuma feminista menciona. Mas eu menciono porque eu tive o privilégio de seguir os seus episódios num cineminha chamado Pirajá, em Ipanema, e para o qual minha mãe me levava e levávamos merenda, porque eu não queria sair nunca do cinema. Então minha mãe levava uma banana, um sanduichinho de queijo, tudo, que era a pessoa chamada Nayoka. Vejo no Google, em algum lugar está. Gravaram, não sei se, 20 e tantos episódios. Naquela época, eu era menina, veja só. Ela era uma feminista, no melhor sentido. Era uma heroína, deve ter sido a primeira mulher filmada que era uma heroína. Ela que pegava os bandidos, cercava-os, né, de modo a cumprir o seu dever diante da lei. E eu me lembro de um episódio, olha, a menina, em que ela está deitada e atada aos trilhos do trem, porque os bandidos. Eu me lembro disso, os bandidos.
Mas era um seriado.
Era antes de cada filme.
Sim. Pequenas, vamos dizer, curtas metragens.
Eram curtinhos. Naquela época havia muito isso.
Produção americana?
Eu diria que sim. O mundo estava tomado pelas produções, claro, americanas. E ela então era atada e o trem viria. Quando o trem vinha para matá-la, cortava o episódio.
Pois, claro.
E eu ficava louca. Minha mãe dizia: vamos, minha filha. Não, mãezinha, não, mãe, não, mãe. Ela tinha que quase me arrastar. Eu vivia a peripécia minha e as peripécias da Nayoka. De modo que eu acho que todos nós estamos sujeitos a essa fatalidade da peripécia. Ou seja, cumprimos façanhas. A façanha de fritar um ovo e a façanha de a guerra. Você vê que, por exemplo, no medievo, quando, por exemplo, naquelas grandes fases de buscar chegar a Jerusalém, era fácil arrecadar nas aldeias pessoas que se incorporassem à tomada de Jerusalém, porque todo mundo queria sair de casa. Casa era pobre, não tinha comida, era monótona, não havia capacidade de renovar o estoque das imaginações. Então as pessoas iam, incorporavam-se a qualquer rei doido, qualquer soldado doido, general, e lá ia morrer em Jerusalém. fazia parte das peregrinações. Por isso que essas peregrinações foram tão bem sucedidas. Ninguém aguentava ficar em casa.
Essas cruzadas com
destino... As cruzadas, ninguém aguentava.
Destino incerto. É. Karl May, o que ele lhe deu, presumo que muitos desses livros tenham sido lidos muitas vezes.
Há muito.
Em noites que se estendiam e, dessa forma, criaram o espaço da imaginação, do sonho, da peripécia.
Ao despertar, finjo que sou feliz. Apronto-me para fazer a lista dos manuscritos, livros, os dias vencidos. Meu testamento literário designa quem vai no futuro dar destino aos bens havidos. O testamento não passa de um mero papel, mas tranquiliza-me.
Um excerto de Uma Furtiva Lágrima, um dos textos, na realidade, um dos pequenos textos. Há outros mais desenvolvidos, mas este tem uma ideia muito forte. E a ideia até está no título, Despertar. Bem-vindo uma vez mais à Rádio Nélida Pinhon.
Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e agradecidíssima a você e agradecida aos leitores que estão se manifestando, que têm me escrito. E sendo que no outro dia um senhor encantador, eu estava aplaudindo a cantora brasileira Simone, que se apresentava no Campo Pequeno, aquela antiga arena, né?
Ela...
umas lembranças dos toureiros, ele veio conversar comigo, que era ouvinte dos nossos programas. Gentilício, eu fiquei muito contente.
Uma Furtiva Lágrima, uma carta de amor, este livro, à literatura, aos grandes contadores de histórias de todos os tempos, como noutros livros em que já prestou também esse tributo e já assumiu também essa herança. Mas Uma Furtiva Lágrima é também um livro, bem, entre várias revelações, há uma relação muito forte que nos recebe desde logo e que está relacionada com esse texto que nos leu a começar, em que nos fala do testamento e desse sentido de arrumar as coisas para uma viagem da qual não se regressa e que todos faremos um dia. Mas é um outro texto que nos recebe praticamente no início do livro que nos choca, seus leitores, e eu vou lê-lo. O título é 2 de dezembro de 2015. Pensei fazer um diário breve, um resumo dos meus últimos dias, segundo sentença do oncologista que, com parcimónia e convicção, antes mesmo dos resultados dos últimos exames, foi conclusivo. Eu teria entre 6 meses a 1 ano. Retornei à casa, disposta a me preparar. No meu quarto gravetinho presente a minha vulnerabilidade. Ainda que a sua natureza não domine o meu mistério, ele intui que, segundo sentença médica, estou à beira da morte. Uma cercania impiedosa. Com ele e Suzy ao meu lado, como se me protegessem, dou início ao diário da morte. Como sua única redatora, ninguém está autorizado a acrescentar o que seja. A palavra que se atreva a adicionar envenenaria o final da minha vida. A minha morte não é inspiradora, não pode ter traços poéticos, emenda ou salpicos metafóricos. Não há poesia na morte. Os lances que adornam a beleza, eu os alijei. Não quero próximos. Condeno quem formula o que jamais pensei ou sequer mencionei. Ao atrelar a imaginação ao pensamento desregrado, mas sem punição, tudo se cruza a partir deste instante com a ideia da partida. Sou mortal. A mortalidade se avizinha. Prova que a vida é breve. Sucumbo, porém, sem protestos. Sem emitir sons que soem à despedida, ou confessar que não me ufano da morte, sem pedir que me cubram com a mesma mortalha da mãe. Sei, porém, quem quer ao meu lado na hora da despedida. Faltarão certamente alguns nomes que não posso invocar agora porque estão distantes ou porque me precederam na partida. Penso na hora de dizer adeus instalada na casa que amo, onde fui frequentemente feliz. o território onde julguei fácil viver. Despeço-me assumindo o que sempre fui, sem descartar nenhum estado. Como mulher, brasileira, galega também, e escritora. Uma conjugação de fatores que me ajudaram a enverdar pelas civilizações antigas e pela simbologia do mundo, ainda pela história da arte, das religiões, do amor e das amizades. Não creio nestes anos ter renunciado a fundamentos que herdei a partir do berço. É um legado sobrecarregado de enredos, sempre inseparáveis. Estive atenta, enquanto pude, aos mistérios da fé. Sorri e chorei diante das adversidades. Amei e fui amada. Deixei que Deus pousasse no meu regaço. Resta-me agora dizer amém. Aqui me detive ao longo dos meses. Calada, poucos souberam que eu contava os dias. O silêncio reforçou minhas energias. Só não queria um sofrimento que danificasse minha dignidade. Contudo, em São Paulo, o veredito mostrou-se equivocado e submeti-me aos tratamentos devidos e corretos. Quase 3 anos depois, estou bem. Resisti, vivo, penso, imagino, sobretudo escrevo. Eis os segredos da vida. Caramba!
Muito obrigada.
Caramba, Nélida!
Deu que tão bonito que eu quase achei que era, não era meu.
Pois, eu quase achei que não conseguia chegar ao fim sem me apertar a garganta. Mas
tão
felizmente
bonito.
Que sei o resultado, e o resultado é aquilo que refere, um equívoco. Mas em 2015, a Nélida Pinhon olhou a morte de frente após este diagnóstico médico-oncologista, decide escrever este diário, que é um diário de despedida, arrumar tudo, fazer esse testamento que nos referiu no texto que leu, preparar os seus últimos dias, 6 meses a 1 ano.
Fiz.
Mas passaram 4 anos praticamente. À parte a inconsciência, a leviandade, a incompetência do médico, digo eu, essa experiência fortaleceu-a mais que a desgastou, Nélida Pinhon. Foi maior o estado de graça pela vida reconquistada, de certa maneira, do que a perturbação pela fragilidade sentida?
Eu sinto que seria um monólogo, um diálogo longo, né? Mas eu sinto que eu saí, não sei se é mais fortalecida, mais paciente.
Mais tranquila?
De algum modo, sim. Eu sei da minha finitude, né? Mas sei também que vou viver o que eu posso até o final, não é? E que eu aprendi muito. Eu me dei conta de que tive até então uma vida muito rica, a vida foi generosa comigo. Eu vivi essa circunstância quase radical, apenas já com muita idade. E sinto também que eu passei em revista, eu fiz um inventário da minha vida. E acho que eu vivi bem. Eu, de algum modo, eu pus em prática os ensinamentos da família, das minhas crenças religiosas, da minha ética. Então, eu me reforcei através dessas convicções do que eu vim, do que eu fui aprendendo.
Porque muito disso já era seu.
Que já era.
Esse inventário,
era.
Esse balanço das coisas.
Sempre fiz.
Sempre o fiz.
Sempre fiz. Eu muito cedo, acho que já comentei aqui, que o sentido da consciência surgiu imperativo quando eu li, por exemplo, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Sempre foi uma grande marca na minha vida, né? E o Eclesiástico, eu tive grandes leituras, né? E sem falar que eu vi minha família, meus imigrantes amados, que puseram em prática o que era uma vida com tentações, mas bem contornadas, né? Que souberam ter dignidade. A dignidade sempre foi uma grande preocupação na minha vida, sempre. O pudor, no melhor sentido, eu acho que o pudor excepcional é um tema que deveria ser retomado pelo mundo contemporâneo.
Que está a perdê-lo em muito do que a sociedade hoje sublinha, ergue como valor.
Claro, quanto o pudor, né? E não é só da mulher, o pudor do homem. Né? O homem tem que ter pudor. Não, pelo fato de ele ter uma potência sexual que se julga dono do mundo, isso não isenta da responsabilidade do Sim. que vai fazer com o corpo dele e o corpo dele em atrito com o corpo alheio, ou em confronto, ou em harmonia com o corpo alheio.
Há então, também um texto muito forte sobre isso.
Então, também, eu acho que é a fraqueza. Eu nunca tinha me sentido tão fraca. Eu me lembro...
Tão frágil?
Eu estava nesse período difícil, com muitas... Não é só dores, uma debilidade, uma fraqueza que eu mal podia ficar de pé, mas eu não queria que ninguém visse e soubesse. E eu era catedrática nesse momento da USP. USP é a Universidade de São Paulo. É chamada, considerada a mais importante universidade do Brasil, né? Eu era catedrática da cátedra José Bonifácio, que foi um grande herói brasileiro, um grande cívico, um grande, vamos dizer que... de certo modo, que dá uma configuração à independência do Brasil. E eu tinha substituído dois grandes líderes, o Ricardo Lago, ex-presidente do Chile, e Henrique Iglesias, que foi o presidente do BID, né? E eu fui designada e eu fiquei. E depois eu fui substituída pelo Felipe Gonçalves. De maneira que eu ia fazer, por exemplo, a transmissão do meu cargo, eu estava em São Paulo, mas numa fraqueza extraordinária. Eu mal podia andar, mal podia. E eu tinha que fingir que estava bem, fingir que estava feliz, como disse aqui, né? E eu passei o cargo, uma cerimônia linda, Felipe Gonçalves, eu fiz o discurso, ele também. Enfim, eu fui vendo que talvez já me restasse muito pouco tempo, mas cumpri tudo o que havia que fazer.
Apesar da vulnerabilidade física
e
psicológica
as coisas,
também.
Mas engraçado, eu não pensava tanto nisso. Eu ria muito, eu continuava rindo, porque eu sou uma mulher risonha, gosto muito de rir. Acho o riso restaurador, né?
Da vida.
Da vida, né? E inclusive, eu sempre penso, que bom ter um riso que corresponda a uma porção de alegria, né? Uma solidez da alegria, né? De modo que eu vivi essa experiência e fomos controlando, eu fui controlando até que... Eu me lembro que eu estava na Academia Brasileira de Letras e havia uma grande cerimônia que eu ia estar num momento importante de destaque na Academia Brasileira de Letras e surgiu uma médica que era que via alguns dos resultados. Ela subiu, foi até o segundo andar, onde só estavam os acadêmicos, e gritou, onde está a acadêmica Nélida Pinho? Eu disse, estou aqui. Ela veio, me beijou, me abraçou. Foi assim, eu acho que as pessoas até estranharam aquela efusão dela, né? E ela disse, Nélida, não tem nada. É um controle extraordinário. Você é uma mulher incrível,
que
teu
grande,
espírito.
Que grande.
Enfim,
Deus.
E assim tem sido. O resto eu vou ver chegando ao Brasil, vou fazer meus exames. Mas
vai controlando como acontece.
Vou controlando,
com muitos...
mas a vida pede controle no
Sim,
melhor
claro.
Sentido.
Em
né?
qualquer momento, antes, durante, depois claro. Da doença.
É uma educação. A vida
Sim. é
você se produz
é um
todos os dias. Né? A vida cobra a sua educação. Você se educa. Se esquivando dos perigos e também abraçando as quimeras.
Não lhe vou perguntar o que é que sente por esse médico que, de forma irresponsável, lhe deu um prazo de vida, mas esse momento marca muito este livro, este Uma Furtiva Lágrima. É um livro mais melancólico, mais saudoso, mais contemplativo por causa dessa experiência.
Mas ao momento também tem momentos de alegria
claro
o livro,
que
né?
Sim,
também
claro
tem.
Que sim.
É. Mas não, eu acho que, claro, você respinga em tudo, né? Uma experiência dessa macula você, molha você, respinga em você. Mas é engraçado. Eu tenho a sensação, ou eu sou muito frívola, muito inconsequente, mas eu tenho a sensação que isso ficou para trás. E se voltar, eu vou recomeçar. Eu não quero ficar cobrando da vida o que ela não tinha que me dar.
E cheia de força. Eu estou a olhar para si, cheia de vida, de força,
pois
de luz.
Pois é, pois é.
É, na minha opinião de leitor, que a acompanho em tantos destes livros que refletem muito da sua vida e da sua memória, como o livro das horas, O Coração Andarilho, O Aprendiz de Homero, parece-me, de facto, um livro com um sentido da finitude mais sublinhado, mas cheio de vida. Em
muito
tudo aquilo
obrigada.
Que faz, mesmo que partilhe connosco este momento tremendo, e todos nós, que somos também esta uma nova família criada aqui na rádio, lhe desejamos muita força,
muito
tempo.
É a primeira vez que eu estou falando nesse tema, nunca, em nenhum momento. É agora, hoje que eu estou assumindo diante do meu querido amigo Luiz Caetano e desse público que tem nos acompanhado e que eu sei que me quer bem, como eu também fico feliz de ser ouvido por eles em língua portuguesa. No Colégio Santo Amaro, de madres alemãs beneditinas, eu me dispersava a fim do meu imaginário ampliar-se e crescia o saber provindo da Bíblia, da literatura, da música. Cada livro lido trazia-me uma pátria nova que eu incorporava às outras anotadas nos cadernos escolares. Assim, ao ganhar um dia, abolia o anterior.
Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Nélia.
Muito obrigada. Eu estou adorando vir aqui gravar. Estou gostando, estou me sentindo assim, sabe como é? Uma jovem, como se eu fora, né? Que vem pleitear um papel.
E
na dramaturgia portuguesa.
É ser a Nélia da Pinhon. E vamos conhecendo-a um pouco melhor, este colégio alemão onde estudou, este colégio de freiras, uma brasileira de ascendência galega, cresce e vai tendo parte da sua formação num colégio alemão. O que é que esse detalhe germânico, luterano, lhe deu, Nelly da Pinhon?
É muito interessante pensar por que meus pais tomaram essa decisão de colocar-me num colégio alemão, uma brasileira, uma galega, como você falou muito bem, não é? De uma família recente no Brasil, e tiveram essa nostalgia súbita, que eu não sei de onde provém. O fato é que eu fui muito cedo, desde o início, para esse colégio alemão, beneditinos. Portanto, eu tive uma formação sob os auspícios da escolástica beneditina, mas muito interessante, só como contraponto, depois eu vou para a Universidade dos Jesuítas. Mas quando eu chego nos jesuítas, eu já tenho esse fundamento mais caridoso dos beneditinos, que de verdade não é que quisesse abolir o pecado, queriam saber como era bom pecar. Bom, então...
Era um ensino exigente?
Eles tinham protocolo, muito interessante. Havia um protocolo gestual, de atitudes, um grande respeito pelos superiores, pelas madres, né, pelos professores. Você só podia falar mediante
um sinal,
você erguia o braço e você seria liberada para a fala.
Então, disciplina, mas disciplina. Uma disciplina de educação.
De educação. Aliás, é muito interessante, uma pausa. Eu de algum modo, consegui conciliar a disciplina
com a irreverência.
Com uma liberdade, com uma iconoclastia que eu tenho aqui, mas que eu sou alguém muito respeitoso. Então, mas essa disciplina fez-me muito bem, sobretudo porque a disciplina do colégio alemão conjuga-se com a disciplina de minha mãe, que minha mãe era muito exigente. Ela combinava um amor profundo por mim com um projeto de vida a que pensava destinar-me. Eu vou fazer uma confidência aqui, já depois da morte do meu pai, né? Vivíamos um período difícil, né? E ela disse: farei tudo por você, minha filha, para você conseguir, enfim, realizar o seu sonho da literatura. Mas eu vou lhe pedir uma coisa. Eu disse: pois não, minha mãe. Não quero escritora medíocre. Então, tudo bem.
Isso,
voltando ao colégio alemão. Essas beneditinas, para mim, foi uma coisa extraordinária, não somente porque havia essa disciplina, o ensino era muito bom, eu escutava os resíduos da língua alemã, que eu estudei um pouco do alemão,
Fazia parte do currículo?
É um pouco, não era, eu não,
não era uma disciplina obrigatória.
Não, eu não creio que fosse. Mas ao mesmo tempo eu pensava eu estaria circulando por uma geografia imaginária, né? Porque elas tinham, todas elas ainda eram alemãs. Hoje já não sou, mas naquela época todo mundo era alemão.
Com aquele imaginário e aquela literatura que os séculos deram à cultura alemã.
Que deram a música, sobretudo. A música. Eu já amava e também eu tinha uma atração profunda por Lutero. Tanto assim que a minha madre aqui, que a chefe que cuidava, tinha uma designação, Madre Elmara Bauer. Dizia-se, havia esse conceito de que ela era nobre. Então, já ser uma aristocrata já era uma coisa extraordinária.
E a imaginação já voava.
Pois é. E ela gostava muito de mim, porque ela percebeu que eu seria, sabe, que uma espécie de Hermes, né? A mensageira. Eu levava para ela o que havia fora no mundo, sobretudo no Teatro Municipal, que eu frequentava quase toda semana. Eu enlouquecia meus pais no melhor sentido, né? Dessa paixão pelo teatro, pela ópera, pela música, pelo balé, por tudo.
E depois desenhava a madre aquilo que
aí
via.
Aí eu era o alter ego dela. Eu chegava, ela às vezes não resistia e pedia ao professor ou à professora que estivesse na cátedra, né? Para falar com a aluna Nelly da Cunha Espinhon, que era eu. Aí eu saía e ele contava tudo. Eu me lembro que houve uma época, muito cedo, em que a Ópera de Paris, o balé da Ópera de Paris, foi para o Brasil. Naquela época, os espetáculos duravam assim semanas. Não é como hoje um artista é tão caro, que ele canta. Um dia, no dia seguinte, ele toma um avião e vai embora. Ninguém aguenta sustentar aquele artista mais do que
até
24
tem
horas.
Exigências de outros lugares.
Eu frequentei o balé da Ópera de Paris todos os dias e fiz amizade com a grande bailarina, que já era do Colonel de Basile, de todos os grandes balés de Monte Carlo, que é a Tamara Tumanova. Nossos ouvintes podem ir no Google e vai ver como ela foi importante. Fez, inclusive, filmes. E eu, então, eu me lembro que nesses espetáculos, o balé que mais se destacou foi um balé chamado Fedra. Eu conhecia todo Racine e ela era também professora de francês, a Madre Elmara. E eu contei para ela tudinho que como era o balé, era do Jean Cocteau. A música era, acho que era Darius Milhaud. Enfim, e era uma beleza. E o Sérgio Lifarca dançou também com a Tumanova. Tumanova era a Fedra, ele era o Hipólito, né? Então eu contei, eu me lembro, e em grego, olha como eu guardo essa, era Paiapa. E ela era professora de grego, minha professora de grego, né? Então eu contava para ela, ela ficava encantadíssima. Mas era muito interessante essa relação professora e aluna jovem, né? É que ela tinha muito medo que eu me convertesse ao protestantismo, dada a minha admiração por Lutero. Eu achava o Lutero uma cabeça, o que ele fez com a língua alemã, como ele teve a coragem de quebrar com a Igreja Católica, que pecava em excesso. E ela teve esse receio, mas também ela tinha medo, porque eu pegava a figura do Davi e apresentava um Davi que ela não aceitava bem, porque para ela, Davi era um puro, purificado, e era um discípulo, um filho de Deus. E eu via o Davi como um homem, um humano, que pecava em excesso e que assumira uma espécie de um assassinato, não é? Então, foi um período fértil, maravilhoso e com muita disciplina.
E que a marcou até hoje? Hoje é reflexo dessa experiência, dessa aprendizagem?
Vocês já perceberam, todos os nossos queridos ouvintes, e você, meu querido Luiz Caetano, que eu sou uma apaixonada pela música. E havia uma professora, que depois eu fui avaliar a importância dessa professora, que era professora de canto orfeônico, veja só. E eu me lembro que eu fiquei muito triste que quando da classificação das vozes para montar um coro, ela me botou em quarta voz, ou seja, completamente um pouco desclassificada, né? E depois eu descobri que ela fora a primeira esposa do grande Villa-Lobos. Veja só. Então, de algum modo, indiretamente, eu convivi com Villa-Lobos.
Recebeu dele, para além de tudo aquilo que aprecia na música, e sei que gosta muito da música de Heitor Villa-Lobos. Nélida Pinhon, estamos a gravar pela primeira vez no novo ano. Faz balanços do ano findo. Para si,
A passagem de ano é um momento de renascimento, recomeço, reformulação. Entende esta data no calendário como o início de algo para além disso mesmo, de uma data no calendário, de um novo ano?
Eu diria que não, mas ao mesmo tempo há iniciativas minhas, como de todo, eu mudo de agenda, as minhas agendas vêm de Paris. Desculpe dizer isso, mas...
Tem a predileção por uma em particular.
Há anos e anos, são agendas trimestrais que você encaixa numa capinha de couro, são do Hermès, que eu adoro. É um luxozinho que eu tenho, meu Deus,
mimo.
Eu posso ter um mimo, né? Então, eu já troquei, eu já pus, isso eu faço. Agora, uma coisa que eu, por exemplo, percebi, talvez, de diferente, né? É que eu pensei assim, ganhei mais um ano, porque eu estive muito doente. E então eu digo, meu Deus, eu ganhei mais um ano, não é? E contrariei prognósticos sombrios e estou inteira produzindo, esse livro está saindo, estou avançando no romance e já tem praticamente outro livro só de reflexões sobre a arte narrativa. De modo que isso sim é um balanço, não deixa de ser,
claro,
não é?
Que é.
Agora,
e um voto ao mesmo tempo de vida?
É, porque eu passei na casa de uma queridíssima amiga, eu junto com outros amigos, com a Pilar del Rio, e foi muito engraçado porque nós fizemos três brindes. Horário espanhol, porque ela ligou a rádio espanhola, então nós estávamos seguindo as badaladas do...
Das 12 campanadas.
Da Praça do Sol, de Madrid. De repente,
as portas
um brinde,
do sol
depois,
em direto.
Brinde português e duas horas depois um brinde brasileiro. Isso foi muito. E comendo as uvas.
É atravessado três vezes o ano.
E ela teve o bom gosto, a oportunidade, já tinha separado todas as uvas e sem caroço, porque tomaria muito tempo livrar-se dos carocinhos, das sementes das uvas.
Por acaso tenho memória de um dos seus livros, a propósito de passagem de ano e de caroços? De uma passagem de ano em casa da atriz Cristiane Torloni.
Sim, é verdade.
Há um ritual que nos descreve num dos seus livros em que cortam a romã da maneira certa.
Exato.
Põem notas na mesa.
Isso.
E depois os caroços da romã, saídos da degustação, são postos nas notas. E fizeram os desejos de ano novo?
Não, porque é do dia 6 de janeiro.
Ah, é dia de reis. Então não é passagem de ano,
não é. E nós fazemos isso sempre, um grupo de amigos, nós nos encontramos. E esse ano, todos me escreveram, e eu também escrevi, dizendo, fica no próximo ano, estaremos juntos no dia 6. Porque eu de certo modo, fui eu que valorizei muito essa festa, porque eu fui muito marcada pelas comemorações, pela de Dia de Reis, que eu passei na aldeia, na Galícia, em que nós cantávamos. Eu não vou cantar, porque se minha mãe dizia assim, minha filha, ao menos já que nós não cantamos, temos que encantar. Porque eu acho que foi uma insinuação malévola dela, já me destinando a um casamento bem sucedido, que eu teria que resolver essa questão matrimonial, não é isso? Imagina. Então eu vim com essa marca da celebração de reis da Espanha. Porque eu fiquei aqui 2 anos, dos 10 aos 12.
Bem,
então, para mim, Dia de Reis sempre foi muito importante.
O ritual, encontro.
Claro, e depois, com a idade, eu também vi a importância daqueles três seres estranhos, reis.
Exóticos.
Hipotéticos, exóticos, né? Com cor de... E que descobriram, seguindo as estrelas, o rumo das estrelas, descobriram aquele menininho pobrinho num presépio, né? O conceito de presépio é uma beleza, né?
Toda essa história é extraordinária.
É uma história extraordinária. Então, isso já a narradora valorizou, vamos dizer, o fio narrativo que havia nesse encontro mágico entre os três reis e o bebezinho nos braços ou no berçozinho, né? Na manjedoura.
A força do destino, Nelly da Pinhon.
Se Deus quiser.
Conversa na rádio.
É bom esquecer. É muito bom esquecer. Senão você corre o risco de uma pequena arrogância. Então, quando você esquece, você está aberta para outras picadas, para outros textos, e você não fica sobre as suas pequenas glórias.
Pode recriá-lo de alguma maneira. Nelly da Pinhon escreveu um dia este parágrafo. Tento desvendar quem sou, ou os demais, sem êxito. Pergunto-me então, por que escrevo? Será porque não dispenso o mistério? Não me quero traduzida? E nem me quero íntima de mim mesma? Este bocadinho fez-me lembrar também a Clarice Lispector. Este e não me quero íntima de mim mesma, esta interrogação que faz a si própria, não admira que fossem tão amigas. Partilhavam certamente muita coisa. Ela também disse um dia, eu escrevo e assim me livro de mim. E posso então descansar. O sentido aqui não é bem o mesmo
desta sua
quero íntima de mim mesma. Mas há pontos em comum. Ela era mais velha, 17 anos. Isso pesava na vossa relação? Havia um sentido...
Mas muito íntimas. E era uma vez ela disse... Porque ela tinha um lado astuto. Muito. Fingindo que...
Matreiro.
Matreiro, muito. Ela diz assim, Nélida, você é a pessoa indicada para fazer minha biografia. Ao ter dito isso, ela revelou, como que pela primeira vez para mim, de que ela esperava ser biografada, que ela tinha a glória assegurada.
Mas claro, é uma frase um bocadinho, uma espécie de teste, não?
Não, mas aí eu disse assim, o Claricinha, que eu às vezes chamava de Claricinha, o Claricinha, você é muito engraçada, não é? Você diz isso porque você sabe que eu não vou nunca escrever, porque eu nunca vou dizer, revelar o que eu sei de você, da nossa relação. Nunca vou fazer isso. Que, aliás, eu sempre digo o seguinte, ouviu, querido? Eu digo sempre o seguinte, eu sei muito porque eu não conto. Eu tenho um conhecimento de pessoas fundamentais da sociedade humana que eu recebi sempre grandes confidências, mas eu sou muito cuidadosa. Porque eu, mesmo quando não me pedem segredo, eu penso que certos temas necessitam ser resguardados. Eu tenho critérios. Então eu disse isso para a Clarice. Clarice, você é engraçada, né? Você diz isso porque você sabe que eu nunca vou escrever a seu respeito. Mas ela, quando faleceu, eu segurava a mão esquerda dela até a morte dela. Eu fiquei todas aquelas horas ao lado dela. E a Olga Borelli, a mão direita. Eu, de vez em quando, me levantava, ela já estava em coma. Eu dizia umas palavrinhas para ela, que não sabia se ela estaria ouvindo. Foi uma amiga profunda. Durante alguns anos, eu não aceitei falar sobre Clarice.
Ela deu-lhe um quadro muito bonito,
tá,
que eu vi uma fotografia.
Você viu?
Madeira feita cruz.
É, em homenagem ao meu livro. Ela dizia o seguinte, você, Néda, é o símbolo da lealdade. É igual uma moeda. Olha como ela revela um pouco a origem dela. Como se ela estivesse assim, que fosse caucasiana, no campo, nas tendas. Você pega na feira, naturalmente, uma moeda, põe entre os dentes para saber se é ouro. E é ouro mesmo.
Esse quadro que tem é Cristo entre os ladrões.
É
um pequeno quadro, mas muito forte. Ela aproximou-se da fé nos últimos anos.
Ah, sim. E
aprendeu muito com os outros escritores que conheceu, de quem foi amiga, de quem foi próxima ao longo da vida. Há 10 anos eu mostrava-lhe uma foto que tinha encontrado na internet, Nélida, maravilhosa, ladeada de Jorge Amado e de Mário Vargas Llosa. Depois vi muitas fotografias vossas, senti que há uma grande amizade com ela.
Muito, sabe quantos anos? Desde... amizade, eu acho que 71, amizade. E inclusive me lembro quando ele me dedicou um romance dele, que eu acho extraordinário, A Guerra do Fim do Mundo. Eu fiquei muito feliz, tá, e adorei o romance. E um dia ele disse assim, ai, eu sofri porque eu não temi perder a amizade, porque não, ele deu a entender que não teve sorte as poucas vezes que ele pensou dedicar alguém. Eu disse, ô Mário, comigo não, meu querido, não me venha com essa história. Porque eu vou ser fiel a você, porque você merece a minha total lealdade. Eu te quero profundamente, eu nunca vou trair você. Isso é verdade. Há quantos anos? Desde 70?
Há sempre um olhar de ternura dele nas fotografias, outras que vi ao longo de décadas. Via com muitos outros grandes nomes da literatura brasileira e mundial. Aprendeu muito com os escritores ou aprende-se mais com os livros dos escritores?
Não, também com o ser humano. O ser humano te indica muitas coisas, até no silêncio, quando eles falam, e quando eles deixam aflorar a humanidade deles. É como se, às vezes, o livro não tem nada a ver com a pessoa, aparentemente. Mas você pode fazer uma costura, até com fios grossos, né? Mas eu gostei muito. A vida me deu esse prêmio de ter conhecido muita gente, muita gente. E se um ou outro me decepcionou, não me decepcionou tão profundamente, porque também eu não exijo das pessoas um decálogo irrepreensível, sabe? Eu não sou uma mulher que tendo a ser severa. Agora, comigo, eu sou muito mais severa.
Mas espera a lealdade dos outros.
Agora, lealdade, sim.
Não estou a ver a perdoar facilmente a falta
quando
de lealdade.
A deslealdade me choca, porque eu acho que a lealdade é extraordinária. Você, tanto que muitos amigos, amigas minhas, às vezes, sobre casamento, assim, eu digo assim, seja condescendente de uma forma generosa. Não percam, às vezes, um companheiro por causa de umas falhas tão carnais, tão secundárias. Eu tenho esse sentido. Eu tenho sentido que há valores superiores às pequenas traições conjugais. Por exemplo, para te dar uma ideia, não é? Para você ver de que forma eu falo da condescendência. Minha mãe dizia assim, não se pode perder tudo, minha filha. Depois eu entendi isso com os anos. Aquilo que é muito bom, você não pode perder.
Não é fácil.
Não é fácil, mas você pode relativizar. Aprender a relativizar não é afrouxar os costumes, nem afrouxar os seus códigos. É expandir o campo da sua visão.
É ser mais humano.
Mais humano. Você não pode pensar que está pisando um chão minado de bombas o tempo todo. Afaste as bombas e fica com o campo que você vai arar.
Anélida conheceu mulheres muito fortes e foi também considerada Anélida sempre uma feminista. Não sei se sentiu muito na sua vida de escritora alguma discriminação por ser mulher. Ainda hoje se sente uma feminista, então?
Sempre. É uma feminista histórica. Mas eu advogo tudo aquilo que o feminismo deve advogar, que é a sua profissão de fé. Mas eu, por exemplo, estou escrevendo um texto que me encomendaram agora, que vai ser de um momento muito importante no Brasil. Eu advogo o seguinte, que a mulher que sofreu submissões históricas muito graves e restrições e crueldades sociais terríveis, que ela, na sua aventura libertária, ela não perca aquelas virtudes que lhe chegaram, quem sabe, por conta da submissão. Por exemplo, a delicadeza. A gentileza. Eu não quero...
Isso não é uma traição à afirmação da mulher?
Não é, mas eu acho o seguinte, eu sou uma feminista histórica e me comporto como tal, mas eu não quero fazer da minha profissão de fé, como eu lhe disse, um transbordamento irado. Não tem sentido. Eu tenho que expressar meus pontos de vista de uma forma que eu traga o outro lado, quem seja, homem, mulher, que seja, para entender as circunstâncias históricas da mulher. E que também eu não renuncie às minhas gentilezas, que eu acho indispensáveis. Porque eu acredito que a gentileza, a galanteria, não é? São obrigações morais.
Do homem e da mulher.
Dos dois lados. Então eu quero, eu exijo que o homem seja carinhosíssimo e gentilíssimo comigo. E eu também sou com ele.
Isso não significa fragilidade.
Não, isso não é uma
Pelo
transgressão.
Contrário,
ao contrário,
é, força.
É uma maneira de que, do homem entender quem somos. E quem estamos podendo ser nessa nova circunstância. Para mim, isso é essencial. Mas, evidentemente, se quiserem falar em termos mais quase teológicos, eu o farei com muita naturalidade. eu entendo a história da mulher. Eu, por exemplo, eu entendo, sabe quem? Eu sempre cito como exemplo dessa circunstância da mulher que sempre foi, a meu juízo, humilhada historicamente, é a figura da Sara. Eu sempre digo, sabe o quê? Deus não falava com as mulheres. Eu tomo como exemplo Abraão e Sara. Abraão foi quem assumiu o pacto, a aliança. E Deus não falava quase. O Deus até fala com a amante do Agar, a amante do nosso Abraão. Mas não fala da importância, com a Sara, não avisa ela diretamente que ela vai parir, vai ser mãe. Manda uns emissários depois e ele reclama dela, né, que ela está sorrindo. Não, mas ela sorriu, é o sorriso mais, talvez, um dos sorrisos mais enigmáticos da história.
Ficámos há pouco com vontade de saber mais sobre esse mas que relacionava com a sua mãe.
Vou contar. É o seguinte, eu era pequena. E minha mãe era uma mulher muito fina. Eu tive um grande amor por minha mãe, que eu agradeço tanto o que eles me deram, os pais, os avós. Eu sou muito agradecida à família. Minha mãe chegou para mim e disse assim: minha filha, você é uma menina tão inteligente. Aí eu fiquei toda pro meme, toda contente, igual uma, sabe, bati as asas de felicidade. Aí ela disse assim: mães, o tal mães. Eu disse: meu Deus, o que vai vir por aí? Aí ela disse: mães, minha filha, você fala muito mal. Eu, evidentemente, eu não entendia o significado de falar mal. O que era falar mal? Eu não sabia que era uma coisa chamada língua.
Que idade tinha aí?
Uns 7, 8 anos. Eu não sabia que havia língua, havia linguagem, havia subreptícias, intenções. Não sabia nada disso, era uma menina. Aí ela deve ter compreendido que eu não estava entendendo nada. E terá dito: eu vou te explicar o que é falar mal. Isso foi a maior lição intelectual da minha vida, penso eu. Porque eu mudei completamente. Eu comecei a desconfiar da vida, da realidade e das palavras, para valorizá-las. Ela disse assim: falar bem, minha filha, é você fazer ver aos demais o que você está pensando. Se você não fala de forma a ser entendida e aquilo que você diz não tem uma transcendência, ninguém sabe que você é uma menina inteligente. Eu acho, viu, querido, eu acho que eu entendi, porque eu mudei completamente a minha relação com as palavras, com o verbo. Eu entendi que havia um lado profano, um lado sagrado, que Deus estava atrás das palavras, o ser humano estava atrás das palavras, que havia uma sucessão de palavras, que antes de eu falar, meu pai falou e minha mãe falou, que antes deles os avós, antes deles os brasileiros, antes deles os índios, antes deles os negros. Eu fui entendendo, acho, sobretudo aos poucos, que falar era um milagre extraordinário, que pensar era alguma coisa que me deixava em estado de graça. Era como se, a partir daquele momento, eu pudesse conversar com Deus. E Deus me ouvia e me respeitava.
A força das palavras.
Isso aí.
Força do destino. Nélida Pinhão, muito obrigado.
Muito obrigada, meu querido. Obrigada a todos.
Nélida Pinhão será eterna, de muitas maneiras. Recordámo-la neste programa ao longo da semana. Nélida Pinhão deixou-nos no último sábado, aos 85 anos. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.